Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Olá, espera, leva mais. Voltei os olhos e vi nas de meu timeu alguns dos pequenos livrinhos. Mesmo formato da Constituição, que eu já linha comigo. Pois ainda mais,
sim,
são uns filhinhos da bela Moaz, que levas contigo. Alguns são muito mal criados, outros verdadeiros inimigos de sua mãe, achando sé com ela em evidente contradição, são fins do império, e é, lhe é preciso um respeita-las. Leva-os em tu com a companhia, e quando tiveres necessidade, consulta com eles. Recebi os livrinhos. Irão os nossos códigos à lei. De eleições, a da Guarda Nacional, e algumas outras principais da nossa coleção de leis, arranjei este novo presente dentro da na minha mala, e disse adeus a meu tio. Boa viagem, exclamou o velho. Duvido muito, senhor. Respondi eu, enterrando inutilmente as esporas no ventre do impassível russo queimado. Finalmente, parti sem saber para onde, perdi de vista a casa de meu tio, e ao menos por desenfado. Pretendo escrever tudo quanto e parecer curioso ou edmino dimensão na extravagante viagem que vou fazer. E por que não há livro sem título? Darei ao que sou obrigado a escrever. O que melhor lhe compete, chamar recongois, jefim que se prova a além de muita coisa, que quem lê saberá. Que o cavalo de meu tio é incompatível com algumas estradas provineias do Rio de Janeiro, e com as anques que se encontram gian de pensamento político chefurdado em Mulamarão. Urgi muito bem que, segundo o uso de todos os colegas viajantes, e conforme os conselhos da boa razão, era do meu dever começar a importantíssima sua história da viagem, que já estou fazendo, pela determinação do ponto de onde parte, mas a casa de meu respeitável tio e uma espécie de velho castelo encantado, cuja situação geográfica não me é possível assignalar precisamente. Eu podia sem de Foucault. Dá de declarar que ela demora os tantos graus, minutos e segundos de longitude tal, e tantos e quantos de latitude, entretanto, procedendo assim, não faria mais do que pregar um marne mempeta aos meus queridos leitores. Não desconheço que as narrações de todos meus colegas viajantes, e principalmente as da Keolis, que têm andado pela nossa boa terra, contêm mais patranhas e mentiras do que os de artigos certos jornais políticos e os programas de todos os ministérios. Estou, porém, decidido de pedra e cal a seguir os conselhos de meu tio, escrevendo na carteira que me confiou verdades e só verdades. Contentei-me, pois, os meus leitores com saber que eu te parti da casa de meu tio e que a casa existe por ora dentro dos limites da província do Rio de Janeiro. Digo por ora porque sou um homem de consumo, mada prudência, e não sei se mais dia menos. 20 nólia passará pela cabeça das duas conquidores vizinhas tomar para si, e muito honradamente, a casa de meu tio. Oh. O caso não seria teu de todo novo, nem de todo velho. Novo não. Porque lá é pelas bandas do sul com uma só unhada arrancarão-nos um anal inteiro. E velho tem não também, porque agora mesmo estamos correndo o risco de ver efectuar-se uma danatradazinha igual natureza lá pelas bandas. Etcatera e tal. Vamos adiante. Em as primeiras duas horas da minha viagem pertencerão exclusivamente ao domínio das reflexões sobre as circunstâncias em que me achava e sobre o que me cumpria fazer. Larguei a rédea no pescoço do russo queimado, abri o paletote e tirei do bolso do peito que... adivinham lá. Companheira de viagem, a instituição do império, pensará alguns. Pois, senhores, o que eu tirei do bolso, ou o autor alude aos limites da província do Rio de Janeiro com as de Paulo e Minas Gerais. 30 e consultei antes de tudo foi a bolsa que meu tio me dera ao despedir-se. Eu sigo sempre as lições dos grandes mestres. A Constituição contém letras mortas, e a bolsa contém letras vivas, e, portanto, quando se trata da bolsa, que é negócio sério, põe-se de lado não só a Constituição, como todas as leis do império, que são coisas de pouco mais ou menos. Contei o dinheiro e achei 100 mil réis justinhos. Bravo, exclamei entusiasmado, bravíssimo. Exatamente o subsídio mensal de um membro temporária, ou o que prazer não dará ao fazer leis em cima da coxa. Quando para isso se recebe 600 mil réis por meslo, e nem mesmo tanto exige ele em dias dos seus deputados à pátria ou o governo, que é a mesma coisa. Antigamente os eleitos do povo tinham seu trabalho, o povo os elegia e eles preparavam leis para o povo. Eram parvoices do tempo do onça. Agora aperfeiçoou-se a geringonça. O governo que é mal o três. Povo e que não zero quer fatigar punharias. No meio os deputados em lugar dede, e também a não amassar a paciência dos seus eus escolhe mandos representantes, arranja as leis lá consigo, se contenta, que a troco dos 600 mil réis, o deputado esguele de vez em quando seu apoiado. Quando falha um menisco, e de vez em quando põe em ação os grandes glúteos, quando chega o momento da votação. Isto é que é pro progresso e o parlamentarismo é uma peste pior que a febre amarela. Era preciso acabar com o Efle. E o bicho é terra por um truimbris a dar com os ossos em pantana e é verdade que há de vezes há ainda algum teimoso diabo, que falia em Constituição e falha com os ministros. Mas é uma raridade que não vale a pena e que não embaraça ninguém. Contra a inteligência do parlador é a firmeza com que se põe de pé na ocasião, principam a coluna cerrada dos independentes. Mais uma prova da perfeição humana e os grandes glúteos, que são os músculos menos. 32. Decentes do cor do homem, triumbebe melv. Vezes da inteligência que é um sopro divinol. E digam lá que não vai o Brasil ávela. Assim que te tive a certeza de que estava com 600 mil réis na algibeira, veio-me logo a ideia de partir para a corte, aboletar-me aí em algum hotel famoso, divertir-me um mês nos bai. Lês nos teatros e nos passeios, passar, enfim, vida regalada, e improvisar nas horas duas vagas duas mentiras, com que pudesse enchenchar a carteira de meu tio. Esta pouca vergonha não teria nada de original, e não podia espantar a ninguém. Alguns dos meus colegas viajantes, e principalmente os franceses, que são incomparáveis nestas, como em muitas outras espécies de charlatanismo já têm feito o mé que eu estive quase não quase a praticar. Uns sem sair do farol já têm passeado por Minas Goiás, e Mato Grosso e milagrosamente escapado de serem lambidos pelos biegres e pelas onças. Outros, depois do devorar. 33. Um laudanautus corrupichar algumas garrafas do bordeaux de champagne. Jurão ter no mesmo dia e a meia hora estado a ponto de morrer de febre e de sede nos cãos campos de Seto. Paulo, onde os caipiras negam pão e água aos estrangeiros. Estas inocentes mentiras tirão um imenso trabalho à gente, e é até um belo meio de apurar a imaginação. Os tais viajantes franceses são pela maior parte homens de mão cheia e consciência até ali. A mentira é um vasto e longo capote, que serve para esconder a preguiça, o erro e toda a qualidade de traficancia. A mentira é como a orquestra do nosso teatro italiano, que com seus cheios fortes e fortíssimos e arranjos oportunos encobre as desafinações e as misérias artísticas das cantarinas e cantores de cartelo, que nos vem da Europa a ganhar dezenas e dezenas de contos de réis por ano. Se não fosse a mentira, como é que é um três ministro de Estado poderia explicar e render muitos de seus atos na presença do parlamento. E como é que o político astuto ou ambicioso havia de subir ao poder, enganão aos papalvós, que lhe servem de escada? Se não fosse a mentira, como se arranjariam certos generais para dar conta das batalhas que perdem? Como é que os estudantes lograriam alcançar um aumento de mesada, ou um crédito suplementar dos pais menos condescendentes e cegos, se não fosse a mentira? Como é que os alfaiates ficariam as boas bundas fregueses, a quem faltam com a casaca no dia prometido? Se não fosse a mentira, como se sustentariam as facs políticas? Como viveria a imprensa diária? Como se haveriam as direcções e os diretores de teatros? Como fariam as moças pazes com os seus namorados? Como os advogados teriam causas do me tratar, e os escrivães, custas que cobrar? 35. A mentira esconde-se por detrás dos rideiros de ter todas as secretarias de Estado, dentro da manga do frade, no acolchoado da casaca do tafu, nos postiços da moça casquilha, no carmim das faces da matrona desbotada, na cabeleira do velho careca, nos atestados de muitos médicos, em todos os diplomas eleitoras, nos protestos de todos os atores. E nas declarações dos candidatos às deputações, nos títulos de nobreza de todos os fidalgos, no pincel dos pintores, na pena dos romancistas, no capelo dos bacharéis e doutores, nas lágrimas das viúvas, nos sorrisos das donzelas, nas cortesias dos diplomatas, nas promessas dos ministros de Estado, nos desenganos de todas as mulheres, nas palavras dos vivos e nos epitáfios dos mortos. Oh, certamente, a mentira é uma grande verdade da vida humana e difam lá o que quiserem. A mentira tem o seu altar e o seu culto em todas as nações e debaixo de...